café na praça.
Olá!
Como estás?
Bem, e tu?
Está tudo bem.
Eu continuo a dizer que sou uma pessoa sem interesse, mas tu é que sabes da tua vida.
Ah, está bem. Tu estás enganado.
Café na praça com Cristina Lomba.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Esta semana temos Cristina Lomba para conversar, para tomar um cafezinho comigo. A Cristina foi bancária, é verdade, quase ninguém sabia disso. Vai ser uma das coisas que vou gostar de conversar com ela. E antes de mais, Cristina, obrigado por teres aceitado o convite para este café.
Eu é que agradeço.
Tu achas que não és interessante, mas eu acho que estás completamente enganada em relação a isso. Vou começar, olha... Toda a gente, como tu dizes, pensas que és professora, afinal és bancária. Mas antes de irmos aí, vou começar contigo, como começo com toda a gente, que é, em pequenino, o que é que gostavas de ser quando fosses grande?
Ui, sim, eu em pequenina gostava muito de dançar e de representar e passava um bocado por aí. Mas depois eu também gostava de fazer tudo. Eu era muito Maria Rapaz, então também queria ser pirata. Também queria lutar nas espadas. Opa, havia muita coisa que eu queria fazer. Eu acho que nunca houve aquela coisa de dizer, quando for grande quero ser isto. Acho que me interessava uma data de coisas e depois acabei por, mais tarde, não fazer aquilo que realmente gostava.
E bancária? Vou já saltar para isso que estou...
Bancária, opa, era isso que eu estava a te dizer, porque é assim, a minha vida, eu toda passei a minha vida sempre ligada ao desporto, desde miúda, o desporto está, corre no sangue. O meu pai era jogador de futebol, eu era muito Maria Rapaz, o meu irmão, que é futebolista, eu passava mais tempo a jogar futebol com os rapazes na rua do que propriamente o meu irmão, que foi futebolista, e pronto, passou sempre muito por aí. Só que, na minha altura, quando eu andava a estudar, no nono ano, fiquei muito indecisa, porque nós tínhamos os testes médicos. E eu tenho asma. Então, eu tinha muito medo de reprovar nos testes médicos. E decidi não seguir desporto. Ainda hoje, o professor Meira raia comigo por eu não ter seguido desporto. Porque realmente era aquilo que eu gostava. E depois, tive que ir para o Humanísticas, não é? Fui para Humanísticas e quando cheguei ao 12º ano não havia assim nada com que eu me identificasse. Porque é normal, aquilo com que eu me identificava eu não tinha escolhido, não é? E passei um ano sem fazer nada, sem fazer nada. Até que um tio meu disse, olha, há aí um instituto que vais lá fazer os exames e se conseguires entrar, pelo menos é uma opção. Aí eu, como não tinha nada em mente, disse, está bem. E fui para o ISAI, para o Porto, para o curso, o bacharelato de assistentes de direção. Aquilo abriu uma série de oportunidades em termos de trabalhar num escritório, de assessoriar alguém. E eu tive a sorte de realmente acabar por gostar do curso. Gostei daquilo, gostei do curso. E depois, quando acabei o curso, trabalhei em várias coisas que para ganhar. Currículo. Fui telefonista, fui arquivista na empresa de cerveja, não bebia cerveja, atenção, arquivava documentos, vá. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar para os estaleiros, para os estaleiros novais de Viana do Castelo, o comandante Arnes. E eu fui fazer a entrevista de emprego e entrei. Entrei, então, trabalhava na parte dos orçamentos, para as reparações. Adorei. Qualquer coisa, adorei e ajudou muito a desenvolver o meu inglês. Gostei mesmo, trabalhava só com homens e adorei mesmo. Depois, saí dos estaleiros e fui trabalhar para a Federação Portuguesa de Surf, que nessa altura era em Viana do Castelo.
Sim.
E, entretanto, quando estava na Federação Portuguesa de Surf, comecei a mandar currículos para concorrer e mandei também para o banco, para o Mundo Pio. E fui às entrevistas, passei as entrevistas todas até à entrevista final. E nunca mais me esqueço, que foi muito gira a entrevista final, e eles disseram assim: e agora imagina que no fim da entrevista, ou que recebeu um telefonema em casa, a dizer que não tinha sido selecionado. O que é que diria? E eu disse: bem, se calhar diria umas coisas que não posso dizer aqui à frente dos senhores, mas, paciência, sempre fui selecionado, porque não cumpri os requisitos, mas estava. Prontos, não estava dentro dos vossos parâmetros, paciência. Eles continuaram a entrevista, continuaram e no fim disseram assim: pronto, olha, então é para lhe dizer que não foi selecionado. E eu: paciência, opa, aquilo que eu tinha dito foi aquilo que eu. E fiquei no Monte Pio. E pronto, foi assim que eu entrei no Monte Pio, comecei a trabalhar em Viana do Castelo, só com homens também, e era a bebé do balcão, e pronto, foi assim. Acabei por ter a sorte, Zé, apesar de não ter seguido aquilo que queria, desporto, acabei por conseguir fazer uma coisa que gostei e que me motivava, porque também tinha muito a ver com, às vezes as pessoas pensam, ah, é bancária, é só números. Não, há muito no relacionamento com os clientes. Há muito que tu podes ajudar os clientes. Às vezes funcionamos um bocado como padres. E pronto, foi assim. Não vou falar mais, não um bocado.
Ah, pô, a ideia é falar-se à vontade. Não, por acaso,
agora estamos a falar. Estavas a
falar.
Estavas a dizer. Há muita gente, eu estou ligada ao desporto, e por ter sido diretora da Escola Desportiva de Viana na ginástica, e por ter sido, estar sempre ligada ao vôlei, e andar sempre vestida de fato treino, a não ser quando estou a trabalhar, as pessoas pensavam que era professora de educação física. Eu cheguei a ir à escola com o meu marido e a ver pessoas que me perguntavam: então vais para aqui dar aulas? E eu não sou professora. É um bocado assim.
Já vamos fazer essa transição para o desporto, mas na parte disseste de seres padre no sentido do quando trabalhavas no balcão, há mesmo muita gente que confia cegamente naquilo que é transmitido por quem está atrás do balcão no banco, não é?
Sim, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Eu tinha uma dificuldade enquanto comercial. Eu nunca consegui, desculpando o termo, impingir produtos a um cliente. Eu conseguia vender, entre aspas, ou colocar produtos a cliente se eu soubesse que esses produtos iam de encontro às suas necessidades. Porque senão não conseguia. Eu era incapaz de a um senhor que tem as poupanças reformado, que só conta com a sua reforma, e eu estar a indicar-lhe um produto de risco, por exemplo. Era completamente impensável para mim, mesmo que eu soubesse que ele tinha um dinheiro todo lado, para mim é completamente impensável. E tu acabas, além de eles confiarem muito em ti, há pessoas que vão com aquilo que tu dizes, e é aí que vem cresce a responsabilidade. Porque eles confiam de tal maneira que se tu disseres faça isso, eles fazem. E tu tens que ponderar muito bem aquilo que estás a aconselhar, o impacto que pode ter. E depois também há o padre no sentido de há muita gente sozinha. Há muita gente sozinha. E que aproveitava um bocadinho para ir ao banco para ter alguém com quem conversar. É verdade, Zé, é verdade. Iam fazer o seu depósito, ou iam saber o seu dinheiro, e aproveitavam para estar ali a falar um bocadinho da vida deles. E às vezes nós, com clientes à espera,
Pois era isso.
mas é muito difícil tu dizeres assim: olha, tenho que ir embora porque temos gente à espera. Porque parece que uma coisa para mim que me custou muito, por exemplo, vou-te dizer, os bancos começaram a cobrar por as pessoas irem levantar dinheiro ao balcão. E era nesse bocadinho que alguns falavam com alguém nesse dia, porque não tinham mais ninguém com quem falar. Eles iam fazer um levantamento e aproveitavam para ter uma conversinha. Então, eu e alguns colegas meus, o que fazíamos, que a gente aconselhava a ir levantar ao multibanco, e nós íamos com eles ao multibanco levantar dinheiro para eles terem a conversinha. Oh, é assim, é um bocado por aí. o preocuparmos com as pessoas, porque nós nunca sabemos o dia da manhã e nós também poderemos estar na mesma situação, ou alturas que também nos apetece falar. E é um desconhecido que até nos dá uma palavra amiga, não é? Portanto...
E muitas vezes estamos nós, na fila dos bancos, não é? A ver pessoas a conversar ao balcão e, não tá, e nem temos essa sensibilidade de perceber que às vezes é aquilo que estavas a transmitir agora, que é a única vez que essas pessoas estão
mas também é natural, porque as pessoas, sabes que também quem vai ao banco muitas vezes está cheio de pressa, quer resolver os assuntos e não pensa cá, não pensa um bocado no que acontece aos outros, não é?
Mas acho que é daqueles sítios... Acho que é daqueles sítios que uma pessoa nunca deve ir com pressa ao banco.
Eu também acho que não.
Pode ir com pressa a muitos sítios, mas ao banco acho que não.
Mas acontece, opa, a maior parte das pessoas está na sua vida e muita gente vem do trabalho, para ali só para fazer tratar de umas coisas, porque há muita gente que é patrão, mas que também mete a mão na massa, não é? Não tem aquela disponibilidade.
Sim, sim, sim.
E, portanto, a vida é um corre-corre, por mais que a gente ache que não, a vida é um corre-corre. E as pessoas acabam por, muitas vezes, nem estar a pensar muito no outro. Porra, nunca mais te desfaz. E nós já nos aconteceu muitas vezes isso, não é?
Claro.
Mas, pronto, acontece de realmente as pessoas não pensarem nisso.
E, paralelamente, então, a esta vida profissional que desenvolveste, a tal que as pessoas associam a ti, que é o desporto, praticaste só voleibol ou como é que foi isso? Como é que chegaste? O teu percurso
de desportivo? Pratiquei ginástica, andei na natação.
Sim.
Experimentei o handball.
Ok.
E o meu gosto pelo voleibol nasce precisamente com o professor que ainda hoje me chateia à cabeça por não ter ido para o desporto, que é o professor Meira. Eu acho que ela é uma pessoa espetacular, fora a parte que eu era, como é que eu ia dizer, tudo que era para experimentar, ele mandava-me demonstrar, vamos fazer isto, a lomba demonstra, e às vezes eu corria risco de vida, não costumo dizer, porque ele mandava-me saltar as caixas, e eu dizia, mas eu vou ter que saltar as caixas baixas, então eu ia ser a primeira. Mas pronto, também transmitia a confiança que ele tinha em mim. E ele gostava muito de vôlei. E foi com ele que desenvolvi o gosto pelo voleibol. Depois também tive a professora Gina que jogava voleibol. Mas nessa altura eu já jogava. Comecei a jogar voleibol com os meus 15 anos. E pronto, apaixonei-me e desde aí
para voleibol. E ainda jogas?
Quando vou a Portugal ainda jogo, aliás. Eu acho que as minhas colegas têm uma confiança cega em mim, porque com isto da pandemia, como é normal, não é? Eu tive muito tempo sem ir a Portugal, sem treinar, porque eu sempre que vou a Portugal, eu vou treinar com a minha equipa. É a minha equipa, porque eu não me considero, e a fazer não me consideram, é a minha equipa. Eu vou treinar com a minha equipa. Então, o ano passado, aconteceu, no final da época, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu já não treinava há algum tempo, chegamos mais tarde e, entretanto, eu comecei a ir aos treinos e elas tinham só uma passadora, uma distribuidora no momento, porque a outra tinha-se aleijado. E num dos treinos eu chego lá e a única distribuidora que tinha diz assim, olha, eu tenho uma má notícia. É que eu vou ser operada, já não sei se era daí a uma semana, se era semana e meia, eu vou ser operada, portanto, vocês vão ficar sem distribuidora. E no meu cantinho, muito sossegadinha, não é? Ao fim da conversa, e diz logo a Cati, não há problema, temos a lomba. Eu disse, temos a lomba? Não, eu fiz dois treinos, lomba? Não, não pode, não pode. E eles, não, lomba. Vais tu, treinas agora, ainda faltam uns diazitos, treinas e vais passar por nós. E eu, como? Opa, e fiquei naquela, até falei com o Pedro Pai, com o Pedro Filho, falei com as gêmeas. E eu era assim, mas não tem lógica nenhuma, eu não treino, quer dizer, eu treino a parte física, não é? Porque todos os dias treino em casa, mas a parte do voleibol eu não treino. E não há problema nenhum. Vais... Então, passados uns dias, eu vim-me a fazer um mês a jogar com a minha equipa, a sentar a treinar há dois anos. Uma coisa...
E sou bem?
Sou. É tão bom. É bom porque é assim. Ó Zé, eu costumo dizer que, e tu sabes, eu tenho duas filhas gêmeas, e eu tive as gêmeas e continuei a jogar. Depois fiz uma paragem, entretanto nasceu o Pedrinho era bebé, eu comecei a treinar e a jogar, entretanto trabalhava, fui diretora da EDV, fui treinadora, entretanto meti-me a tirar o curso, que tirei a licenciatura em Educação Básica, e já com 42 anos, e para mim o vôlei é a minha segunda família. A minha segunda família é onde eu e a minha psicóloga, porque eu não tenho tempo para ter depressões naquela altura, com gêmeos, com não sei o quê, com não sei o que mais, não há tempo para depressões. O meu marido jogava hóquei, saía muitas vezes de manhã para dar aulas, depois ia para os treinos, voltava à noite. Portanto, era eu e os meus filhos, e os meus pais e os meus sogros a estudarem naquilo que podiam, não é? Porque eu também trabalhava fora, e o vôlei era a minha psicóloga. E a minha segunda família, onde eu ainda hoje sinto que posso ir e esquecer tudo o que me preocupa, tudo o que me irrita, tudo. Estou lá, estou com a minha segunda família, estão pessoas que me fazem bem, estão pessoas que me querem, estão pessoas que, por mais que eu não apareça, quando apareço é uma festa. Eu posso dizer que eu fui aí, não queria mentir, mas há cerca de um mês. Não, eu ia numa quarta e vinha numa quinta. Só ia ficar esses dias. E eu só mandei uma mensagem a dizer assim: quarta-feira estou aí. Há maneira de treinarmos, porque nesse dia não há treino. Imediatamente se disponibilizaram, arranjamos treino e fomos jantar juntas logo a seguir ao treino. Portanto, para mim, o vôlei é quase como o ar que eu respiro.
Quantos anos é que vocês jogam juntas?
Opa, com algumas delas eu jogo mais anos do que convivo com os meus filhos. As minhas filhas têm 25 anos e eu com algumas delas jogo pai há 30 ou mais.
É mesmo muito tempo.
É muito tempo.
E falaste nas tuas filhas também, recentemente jogaste com elas. Foi engraçado. E recentemente jogaste com elas também.
Sim.
Esse foi um ano engraçado, não foi?
É, muito engraçado. E depois, sabes que eu cheguei ao primeiro jogo a dizer assim, ah, isto não vai ser nada como antes, eu já não treino há tempo, logo, não vai ser, já nem vou sentir aquela pica, nem nada. Esquece. Eu sou muito, muito aguerrida e sempre a falar com a equipa. A minha treinadora diz que, a Mourinha, como eu lhe chamo, a Zéza Franco, chamo-lhe a Mourinha, diz que não sabe como é que eu consigo jogar e falar ao mesmo tempo. E eu puxo muito pela equipa e dou muitas indicações e vai, e vai assim, e eu comecei o primeiro set e comecei assim um bocado. Posso-te dizer que fiz um passo de costas, que nunca fiz um passo daqueles na minha vida, quase foi para a bancada, porque eu estava tão perdida dentro do campo, mas depois, quando comecei a embrenhar-me no jogo, opa, não há nada igual. Não há nada igual. Voltas, parece que és uma miúda. Parece que és aquela miúda que começou a esperar. Parece que o teu corpo ganha vida. Impressionante. Parece que o teu corpo ganha vida. Eu vim-me a ir buscar bolas que eu pensei assim, eu não sei como é que estou a fazer isto. É o meu corpo que está a fazer estas coisas sozinhas, porque eu não tenho nem preparação, nem idade para estar a fazer estas coisas.
Olha, pondo um bocado a parte atleta, também já estiveste do outro lado, como treinadora, como diretora, como é que é essa experiência, essa vivência? Acho que os pais têm demasiada presença, têm pouca presença, como é que deve ser a postura dos pais? No fundo, tu também eras mãe e diretora, e por isso também, como é que fez isso? Porque há uma grande diferença de...
Sim. Eu acho que tenho uma facilidade em entender, como mãe, em entender a parte dos treinadores, porque sempre fui atleta, não é? E acho muito, ou pelo menos deveria ser mais fácil para quem é atleta e quem lida com treinadores, perceber a parte dos treinadores. E eu, enquanto mãe, nunca me meti com os treinadores, nunca falei sequer com os treinadores dos meus, falar no sentido de achar isto ou achar aquilo. Se calhar agora que elas são mais velhas, às vezes a tocar umas ideias com o treinador que elas têm atualmente, mas numa perspectiva não de mãe, de ter sido treinadora, não de mãe, é diferente. Agora, como mãe, acho que nunca me meti muito, antes pelo contrário. Era a mesma coisa na escola, Zé. Eu às vezes até podia achar que os meus filhos tinham razão, mas nunca lhes dava a razão. Porque, se calhar, também foi a maneira como eu fui criada. Porque eu, se chegasse a casa e dissesse aos meus pais que o professor tinha feito alguma coisa, o meu pai nem queria ouvir a minha versão, dizia logo. Aí é? Então, Zé? E eu era um bocado assim com os meus filhos. E com as
gêmeas... Também porque tinha um professor em casa, não é? Também não adiantava muito.
Sim, também, porque o Pedro também é professor e acaba por ter acesso aos dois lados, não é? Mas eu acho que às vezes nós caímos muito no erro. Está bem que nós temos que ouvir a versão dos nossos filhos. Mas eu então, com o meu filho Pedro, Jesus do céu, o Pedro, nas gêmeas nunca teve assim grande queixa na escola, mas... Por exemplo, o Pedro vinha assim, ele às vezes, eu quando vi o número dele no telemóvel, eu já digo que foi agora. E então ele ficava muito zangado comigo, ele começava a falar e dizer: é filho, tu tens razão. Os teus professores são todos, é que são todos tolos, eles têm todos culpa, são eles todos que se metem contigo. Porque a culpa nunca é tua, filho, nunca, nunca. Oh, mãe, lá que estás tu, oh, Pedro, esquece. Chegando a casa, falamos. E mesmo no desporto, embora às vezes eu achasse que havia alguma coisa ou alguma injustiça, se assim se pode dizer, eu nunca disse isso. Nunca disse. E acho que onde ficou mais... Para mim, nas gêmeas nem tanto. Para mim, nas filhas nem tanto. Mas o Pedro passou em um período muito complicado, Pedrinho, no segundo ano que esteve em Braga. E chegava à casa muitas vezes a dizer que não percebia, que eu não jogava, e muitas vezes os pais na bancada também diziam que não compreendiam como é que o nosso filho não jogava, mas nós nem sequer abríamos a boca. O treinador é que sabe, o treinador é que o trabalho dele durante a semana, e calávamos. E o que dizíamos ao Pedro, e continuamos a dizer isso ainda adulto, quando ele esteve na Lásia, só dizíamos: trabalha, trabalha, estás a trabalhar para ti. Agora és treinador, daqui a um tempo há de ser outro treinador. E nós não agradamos a todos os treinadores. Se enverdares pela carreira de jogador, como acabou por enverdar, tu vais ter treinadores que não gostam de ti e que não vão apostar em ti. E tu tens é que continuar a trabalhar. Trabalha todos os dias, porque estou a trabalhar todos os dias, estás a trabalhar para ti. E a tua recompensa virá, porque não acho que seja produtivo estar a dizer que ele tem razão ou que o treinador está mal. Eu dizer que o treinador está mal não vai trazer nada, não vai acrescentar nada ao meu filho, percebes?
Sim, sim.
Não vai acrescentar, só vai fazer que se calhar ele se acomode ou que afinal eu tenho razão, percebes? Então não acresce nada. Portanto, eu acho que cada um tem o nosso papel e o treinador, como treinador, eu tive a sorte de ter uma equipa de miúdas espetaculares e ter também pais espetaculares que não se metiam muito. Eu posso dizer que tenho um ou outro episódio, principalmente um que me chocou mais, mas que não... Os pais não se metiam muito, mas eu também era muito má com eles. Eu reconheço. Era muito exigente, muito má com eles. Mas eu acho que elas gostam de mim. Eu acho que elas gostam de mim, porque continuamos a falar umas com as outras. Continuo a ficar feliz pelo sucesso que elas vêm tendo. E já agora deixo-me fazer aqui uma parte. Isto às vezes uma coisa que eu nunca concordei. É que os pais muitas vezes usam o desporto para castigar os filhos, quando as coisas não estão bem na escola. Opa,
mas eu pensava que ias dizer outra coisa, que era que os pais metem os filhos a fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Pensava que era isso que ias dizer. Mas também é isso, também acontece muito isso, o castigo.
Ah, acontece isso. Eu já te respondi isso, mas deixa-me só fazer aqui uma parte. Eu posso dizer que eu treinei como adjunta à equipa das minhas filhas. E dessa equipa, para quem acha que as coisas não são compatíveis, todas elas estão formadas, todas elas estão formadas nas áreas que queriam. Quatro delas são médicas, que é um curso, se calhar, dos mais exigentes. Não estou a dizer que os outros não sejam importantes ou que não sejam exigentes, mas nós sabemos que a medicina é muito exigente, não é? É um curso muito exigente. Todas elas estão formadas, as minhas filhas estão formadas, as colegas todas estão formadas com um curso superior. E era uma equipa que não me faltavam a um treino, nem me faltavam um jogo. Não me faltavam. Portanto, parem lá de castigar os filhos com o desporto. Se calhar tirem telemóveis, se calhar nos deixem ir a algum sítio. Façam outra coisa, porque o desporto é muito importante em termos de aprendizagem para a vida, para nos organizarmos em termos de valores, aprendermos a cair e pôr-nos a pé. Portanto, parem de castigar os meninos com o desporto, deixem os meninos ir ao desporto e castiguem com outras coisas. Quanto àquilo que tu me estavas a perguntar, eu acho que hoje em dia passa um bocado por aquilo que tu dizes, porque eu acho que no meu tempo, não gosto muito de usar esta expressão no meu tempo, mas
eu também não, mas também já uso às vezes.
Eu não gosto muito de usar, porque eu acho que o nosso tempo é sempre.
É sempre, estamos sempre no nosso tempo.
Nós estamos sempre a aprender e a vida vai-nos deparando com novos desafios, com novas aprendizagens, e eu sou prova viva disso, estou a viver coisas que nunca pensei que fosse viver.
Isso aconteceu.
Mas eu acho que os pais, às vezes, eu pus os meus filhos no desporto por aquilo que eu estava a dizer, pela aprendizagem para a vida. Porque eu acho que com o desporto aprendi muito para a vida, aprendi coisas que, quando a vida me fez rasteiras, me ajudaram muito. Além do... Eu joguei sempre... Pronto, a maior parte da minha vida eu passei no voleibol, não é? Um desporto de equipa, em que a parte social está muito presente, a parte do saberes partilhar, do saberes respeitar, da tolerância, do erro, de aceitares o erro, que nem todos temos a mesma capacidade, somos melhores nisto, somos melhores naquilo. Coisas que o desporto nos traz, coisas que o desporto nos mostra, que não é só facilidades, que tens que trabalhar para alcançar os objetivos. Hoje vamos tentar fazer isto, quando isto for alcançado vamos tentar fazer aquilo. Não correu tão bem, opá, arregaçar as mangas e continuar a trabalhar. E a vida é um bocado isto, o respeitar os outros, o posto no lugar dos outros, e o desporto ensina-nos isso. E eu, além de estar sempre ligada ao desporto, achei que os meus filhos iam estar no desporto, não só pela parte física, mas também por essa parte social. Claro. Eu nunca pensei que as minhas filhas, por andar no desporto, fossem ser campeãs nacionais. Ou nunca pensei que o meu filho, por andar no desporto, fosse ser um futebolista já conhecido. Nunca foi isso que me levou a pô-los no desporto. E acho que agora os pais veem o desporto como um objetivo de vida, muitas vezes, sabes?
Sim.
Se calhar é um bocado que eles não conseguiram, mas também querem que eles sejam, como se costuma dizer, uma frase intuitiva, no futebol querem que eles sejam todos cristianos Ronaldo. Mas não. Eles vão ser o que tiverem que ser. Eu já cheguei a essa conclusão. Eles vão ser o que tiverem que ser.
Desde que sejam felizes, não é?
Exato. Sabes, quando as minhas filhas foram para o desporto, eu às vezes perguntava-lhes, o que é que vocês querem ser? Nunca sabia. Só, eu acho que elas só tiveram a noção que queriam um desporto quando foram fazer os testes físicos à FABIP. Aí chegaram a casa e disseram, é mesmo isto tudo. E quando elas foram para o desporto, muita gente dizia-me assim, desporto? Mas vais deixá-las ir para o desporto? Mas desporto não tem saída. Mas primeiro o que me fazia confusão, vais deixá-las ir? Eu não tenho que deixar nada. As minhas filhas é que sabem aquilo que querem seguir. Portanto, não me cabe a mim deixar. Eu tenho que as ajudar, aconselhar, mas elas é que decidem o que querem fazer. Porque eu acho que, eu prefiro que as minhas filhas foram para desporto. Eu nunca me chateei. Nunca me chateei. Nem com trabalhos, nem com notas, com nada. Porque elas estavam a fazer aquilo que gostavam, elas eram felizes. E então faziam tudo por gosto. Não é? E eu acho que é preferível elas irem para o que gostam do que um dia mais tarde serem umas frustradas a fazerem o que não gostam.
Já acabou.
Já acabou.
Já passou. Quer dizer, eu por mim continuava a falar, mas Deus, não tenho mais ou menos um tempo.
Oh, Zé, desculpa que eu não me calo, já me conheces.
Não, ainda já acabou, vamos terminar a conversa. Ok, muito obrigado por esta partilha que tiveste comigo e com
quem. Obrigada, eu gostei muito de falar contigo.
Deixa-me só terminar o programa, está bem?
Está bem.
Tá? Muito obrigado por ter estado desse lado, por ouvir esta conversa com a Cristina. Espero que tenha gostado, como eu gostei de estar a falar um bocadinho com ela. Não quero dizer, a falar, não, ouvir, mas é sempre bom ouvi-la. E continua desse lado e para a semana mais um café na praça.